com muito espanto, como se não fosse possível prever o fenómeno que nós vivemos hoje. Portanto, qualquer criança de 14 anos em Portugal sabe que nós temos condições climáticas que nos poderiam conduzir à seca extrema. Mas o governo socialista não sabia. E, portanto, parece que os astros estão todos a alinhar-se contra o Partido Socialista. É a guerra, é a pandemia, é a crise, é agora a seca, mas não é verdade. A verdade é que o governo socialista não conhece o conceito de visão a longo prazo, de planeamento e de boa gestão. E a resposta que tem dado a esta crise hídrica espalha isto mesmo, porque se baseou apenas no aumento dos preços para o consumidor em regiões com maior escassez, na poupança e na sensibilização. Mas os senhores não podem querer ser tudo e o seu contrário. Não podem querer sensibilizar, mas serem os primeiros a desinformar e a espalhar o terror. Quantos discursos ambientais nesta casa não são feitos num tom apocalíptico? É que dizem que os radicais e os extremistas somos nós, mas os senhores é que têm cavalgado a agenda ambiental. Impõem aqui nesta casa a vossa agenda globalística de forma dogmática, como se uma religião se tratasse e como se merecesse o inferno todos os que pensam de forma crítica. Excluíram os especialistas da equação, geram o medo nas pessoas e, acima de tudo, não oferecem soluções concretas para a vida das pessoas. E, em nome do ambiente, sabem apenas criar mais impostos, combater lucros dos agricultores e dos produtores florestais e encherem-nos de burocracias. E por isso, digo-vos apenas que o português comum não está mais disponível para o vosso discurso radical e utópico. Portanto, não peçam mais sacrifícios aos portugueses. Os portugueses já estão sacrificados e não querem mais cortes nos consumos. E este é o problema da agenda ambiental, é porque é sempre à base do corte. Mas não importa cortar, importa gerir bem os recursos que existem, combater o desperdício. E porque nós, e porque os portugueses estão cansados destas metas globais, destes cenários apocalípticos e distantes, o Chega apresenta hoje aqui uma proposta concreta neste debate ao nível local, ao nível da proximidade ao cidadão comum e aos seus desafios do dia-a-dia. Pedimos que cada município elabore um simples documento, um documento fundamental denominado Matrizes de Água. Um documento que já é aplicado em alguns municípios e que consiste na identificação, na localização e na quantificação dos recursos hídricos existentes em cada concelho. Porque não podemos querer gerir bem aquilo que não conhecemos. Porque não podemos querer combater os 30% de água desperdiçada em Portugal se não percebermos onde é que estamos a perdê-la. E, portanto, não concebo com que argumentos é que os senhores irão chumbar esta proposta do Chega. Mas resta apenas aos portugueses perceberem se os senhores vão querer ficar ao lado do alarmismo histérico e sem soluções ou se querem estar ao lado das soluções práticas que o Chega apresenta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação das iniciativas da iniciativa do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria a ironia que nós tivéssemos este debate sobre a seca num contexto em que parte do país está ameaçado por cheias. Mas que ninguém se engane, são as duas faces da mesma moeda das alterações climáticas. O que é que nos dizem os cientistas, os mesmos que os negacionistas quiseram fazer calar durante décadas? Diziam que o futuro é feito de fenómenos extremos, períodos de muita seca, período de chuva muito forte e, na verdade, a chuva que cair naquele período não compensa nem os recursos hídricos necessários para a vida cotidiana, nem os recursos que possam existir nos lençóis freáticos. E essa é a realidade que chegou rapidamente a Portugal. Nós sabemos que muitos diziam que isto não acontecia. Veja-se os negacionistas do Chega, que garantiam que os cientistas estavam errados, que essa realidade não acontecia, batiam palmas quando Trump negava essa realidade, batiam palmas quando Trump ou Bolsonaro diziam que se pode desmatar a Amazónia, se pode destruir, pode poluir à vontade, que não há problema nenhum para o planeta. Ora, a realidade mostra como há muitos problemas para o planeta e nós estamos a pagar bem caro esses problemas. Mas é verdade também que das propostas em cima da mesa, há algumas que atiram um bocadinho ao lado. Quando o problema que nós temos é de falta de água nas barragens e por isso colocar em causa o abastecimento às populações, o que o PSD nos propõe é aumentar a capacidade de retenção de água nas barragens. Ora, o problema é que não há água, é que nós temos barragens a mais para a água que temos, não é o contrário. E desse ponto de vista, o PSD atira ao lado. mas olhemos para a realidade concreta do que falta responder. Falta responder à alteração da forma como nós usamos a água, quer na agricultura, quer na economia, quer na forma como as cidades estão estruturadas, quer como o ordenamento do território não promove uma boa gestão da água. E desse ponto de vista, faltam as propostas que o Bloco de Esquerda traz a este debate. É certo que depois de nós propormos o uso mais alargado das águas residuais, o PSD também veio fazer, e ainda bem. O Governo veio sugerir que tal fosse implementado até aos campos de golfe. Sugerir, não obrigar. Sugerir. Porque o Governo acha que é apenas por sugestão que lá vai. No entanto, o Governo que vai por sugestão para os grandes grupos económicos, para a grande indústria do turismo, vai depois por imposição às populações, ou por aumento do custo da água, ou por impedimento delas terem água nas suas torneiras. E é isto que nós achamos que é impossível de explicar às pessoas. Nós não podemos dizer que as pessoas têm que ter sacrifícios na sua vida, como nós estamos a ter em muitos concelhos ao longo do ano. Há concelhos em que as populações são abastecidas por autotanques, há concelhos no Algarve em que houve restrições de acesso à água. No entanto, as atividades económicas não viram nenhuma alteração imposta por parte do Estado. E desse ponto de vista, essa falta de coragem faz com que nós estejamos a atrasar a resposta aos problemas. As águas residuais deveriam ser usadas para rega, sim. Deveriam ser usadas obrigatoriamente para rega de campos de golfe que estão a retirar água potável para um negócio, sim, deviam. Devia ser feito em particular no Algarve, em que as populações ficam sem água a parte do ano, mas, no entanto, aos campos de golfe não houve nenhuma restrição no acesso à água. E é incompreensível que esta realidade se mantenha. Segundo ponto. No que toca à agricultura, podemos ter melhor uso da água? Podemos. Podemos ter, respeitando uma agricultura que seja mais sustentável, podemos tendo também, respeitando os agricultores, em particular os pequenos e médios agricultores, que muitas das vezes são reféns dos grandes interesses instalados na agricultura. E desse ponto de vista, para responder a estes dois problemas estruturais, o Bloco de Esquerda traz os projetos de lei a debate. Veremos se de parte das outras bancadas há de facto vontade para chegar a soluções ou se são mais discussões para não deixar de sair do lugar e deixar tudo na mesma. Não nos perdoarão as próximas gerações se assim o fizermos, disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, dou a palavra ao Sr. Deputado Nelson Brito, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Deixava duas notas. Desde logo, uma que tem a ver com a questão da utilização dos recursos hídricos, nomeadamente no Mira, e aquilo que aponta a proposta feita pelo Bloco de Esquerda. Como nós sabemos, a água tem, e é específico o uso da água para a agricultura, para a indústria, para o consumo humano, naquilo que é o contrato de concessão. Aquilo que é proposto, a revogação desse contrato de concessão, não só como não tem neste momento fundamentos para aquilo que é a sua revogação, logo constitui-se ilegal, demonstra também aquilo que é, na nossa opinião, uma insensibilidade para aquilo que é as associações de beneficiários, neste caso concreto do Mira, que com esta visão generalizada significaria certamente a sentença de morte ao associativismo de pequenos e médios agricultores que têm feito ao longo da sua história associativa precisamente o uso e a gestão destas barragens, garantido por este título de utilização, precisamente aquilo que é a quantificação, repito, da agricultura, da indústria e do consumo. Mas por isso queria deixar uma pergunta, que é: quais são as vantagens e quais são os benefícios ao retirar esta concessão que o Bloco de Esquerda encontra, e se também, por outro lado, não vê aqui um propósito de querer enfraquecer precisamente o associativismo de pequenos e médios agricultores. Deixaria também, em relação àquilo que é a questão do uso das águas residuais para os campos de golfe, precisamente a questão de que o Governo já tem nessa visão uma política de incentivo ao uso da água residual tratada para os usos compatíveis, onde se inclui os campos de golfe. Aliás, existe um aviso do POCUR datado de 12 de 2020, precisamente, mas por outro lado também aquilo que é a reutilização destas águas tratadas, com 6 milhões previstos junto do PRR para o Algarve em concreto e 23 milhões de euros precisamente para a adequação das hectares em produção de águas tratadas. Por isso há um caminho que está a ser feito e por isso o Bloco de Esquerda deveria entender precisamente esse caminho como aquele que é o caminho da boa utilização precisamente das águas tratadas e das águas residuais. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nelson Brito, agradeço as perguntas que colocou. Vou começar pelo final. Insustentável e inqualificável para as populações é o Governo dizer, como disse, que provavelmente o que teremos é o aumento do custo da água. Porque já sabemos que essa é sempre a resposta guardada pelo Partido Socialista para quando chegarmos a situações destas, colocar em cima da mesa. Porquê? Para não mexer nos interesses instalados. As pessoas tiveram no Algarve restrições no acesso à água, enquanto os campos de golfe não tiveram qualquer restrição à água potável. Água potável. E diz o Sr. Deputado, bem, mas o Governo sugeriu, o Governo recomendou, o Governo apelou, mas o Governo não decidiu. E esse é que é o ponto. O Governo não decidiu, mas podia ter decidido. Porque há anos estamos a discutir sempre o mesmo e o Governo nunca decide porque não quer afrontar os interesses dos grupos de turismo do Algarve. Essa que é a questão que está em cima da mesa. Sobre o perímetro de regra do Mira, muito diretamente, Sr. Deputado. Eu estranho que um deputado do Partido Socialista, quando ainda ouvimos há pouco o Sr. Primeiro-Ministro aqui nesta Câmara, quando ouvimos tantas vezes o Partido Socialista dizer que o Estado pode ser um bom gestor, que o Estado tem capacidade para responder à população, vir dizer agora que defender que o Estado tem uma política pública da água é desconfiar do associativismo. Sr. Deputado, uma coisa não bate com a outra. Ou o Estado é sério ou não é sério. E nós consideramos que sim, o Estado é a pessoa mais séria para defender os direitos de acesso público à água. E desse ponto de vista, se o Estado não o faz e coloca em causa o acesso à água para a alimentação, então isso é o Estado que está a falhar. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar agora a iniciativa do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, duas ideias centrais que queremos destacar neste debate. Primeira ideia, a água e o acesso à água é algo que deve ser considerado no quadro dos direitos humanos. É isso mesmo, aliás, que é consagrado pelas Nações Unidas. E esta ideia implica necessariamente a rejeição frontal das concessões mercantilistas da água como negócio de milhões para algumas multinacionais. Segunda ideia, perante a situação que se tem agravado ao longo dos anos, de períodos de seca cada vez mais frequentes e de mais gravosos impactos para o nosso país, é imprescindível encarar este problema como um problema estrutural e, por isso mesmo, avançar para respostas e soluções estruturais. Naturalmente estamos, como sempre estivemos, disponíveis para o debate sobre as medidas concretas, pontuais, que podem ser equacionadas neste domínio da poupança da água, do armazenamento, enfim, da gestão racional deste recurso. Aliás, o problema das propostas sobre medidas pontuais está no risco que se coloca de errar gravemente na generalização absolutista na aplicação transversal de normas e decisões de forma geral e abstrata, transformando possíveis boas ideias em potenciais más medidas. O projeto de lei que o PCP apresenta neste debate é um contributo construtivo para o trabalho indispensável no domínio do planeamento estratégico nesta matéria. Propomos a criação do Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca. Um plano que vá para além das medidas de mitigação e contingência, um plano que, a partir da realidade concreta e da previsão das necessidades, defina os investimentos necessários e apontando os horizontes temporais para a sua concretização. Importa definir e hierarquizar prioridades para o uso da água em condições de seca. Para o PCP é necessário privilegiar o uso da água para uso humano, a saúde pública, a pequena e média agricultura adaptada às condições edafoclimáticas do país, a pequena e média indústria e a salvaguarda dos rendimentos dos trabalhadores, garantindo ainda o serviço dos ecossistemas. Faz falta um plano que permita ir mais longe na preparação do país para enfrentar futuros fenómenos de seca, de forma a prevenir e minimizar os seus efeitos e não ficar somente pela adoção de medidas de contingência excepcionais, hoje mais necessárias pela falta de preparação e investimento do passado. Para enfrentar os fenómenos extremos de seca, Portugal precisa de desenvolver e implementar um plano integrado em que se correlacionem as necessidades de utilização da água para múltiplos fins, com as adequadas e possíveis capacidades de armazenamento, promovendo a utilização racional e eficiente da água como